DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Papa deixa recado a governo moçambicano naquele que foi o seu primeiro discurso no país.
Sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão, de guerra, encontram um terreno fácil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão.
Ainda em Moçambique, Sala da Paz denuncia envolvimento de crianças na campanha eleitoral.
Tivemos uma situação em que uma criança acabou perdendo a vida, vítima de atropelamento, quando seguia uma caravana na província de Nampula.
E afrodescendentes integram listas dos partidos políticos para as legislativas em Portugal. Beatriz Gomes Dias pertence ao Bloco de Esquerda.
Ou seja, uma agenda claramente antirracista que promova a igualdade de direitos, que combata a discriminação racial e a desigualdade criada como consequência da discriminação racial.
São estes os destaques da emissão da noite desta quinta-feira. Fique connosco. O primeiro dia de visita do Papa Francisco a Moçambique ficou marcado por dois momentos. O encontro com o presidente Filipe Nyusi e, mais tarde, com milhares de jovens moçambicanos. No primeiro, o Papa reconheceu os esforços do país para a pacificação, mas notou que a cultura de paz implica um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Já aos jovens, o chefe da Igreja Católica elogiou a vivacidade, mas deixou também um alerta: que estejam atentos àqueles que os querem dividir. O nosso correspondente Lionel Matias traz-nos mais detalhes sobre esta visita.
O Papa cumpriu esta quinta-feira uma agenda carregada que começou com um encontro de cortesia com o presidente Filipe Nyusi. A seguir, reuniu-se com a sociedade civil e o corpo diplomático, saudando o esforço de pacificação do país. Francisco disse que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas que exige um trabalho árduo, constante e sem tréguas.
Sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão, de guerra, encontram um terreno fácil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a sociedade local, nacional ou mundial abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade.
O chefe da Igreja Católica criticou a tendência que se assiste para a pilhagem e a expoliação guiada pela ânsia de acumular, mas disse que, em geral, este fenómeno não é cultivado por pessoas que habitam nessas terras, nem é motivada pelo bem comum dos moçambicanos. Uma cultura de paz implica um desenvolvimento produtivo sustentável e inclusivo, onde cada moçambicano possa sentir que este país é seu, afirmou. Francisco participou depois num encontro interreligioso com jovens, em que destacou o papel deste grupo na construção do país.
Vós sois importante, pero com humildade, porque não sois apenas o futuro de Moçambique, ou da Igreja, ou da humanidade. Vós sois o presente de Moçambique.
O Papa Francisco chamou a atenção dos jovens para não se deixarem levar para atitudes que matam a esperança, como a resignação e a ansiedade, e sublinhou que devem manter a alegria de viver.
Como se pode sentir aqui? Alegria partilhada e celebrada que reconcilia e torna no melhor antídoto capaz de desmentir todos aqueles que querem vos dividir. Atento, que querem vos dividir.
A DW África perguntou a alguns jovens presentes na cerimónia qual tinha sido a mensagem do Papa.
Independentemente daquilo que nós somos, das nossas origens, temos que nos mantermos unidos e em paz e reconciliados acima de tudo.
Não nos deixemos vencer pelas dificuldades e que mantenhamos a esperança de sempre cultivar o que é bom e acreditar que tudo é possível.
A cerimónia, que juntou cerca de 5 mil jovens, contou com a atuação de grupos culturais de diversas confissões religiosas. Dravin, da comunidade hindu, não escondeu essa emoção.
Orgulho muito.
Osmano Rufino, da comunidade islâmica, disse que
marcamos a nossa presença como uma oportunidade de vivermos a paz, a união e, acima de tudo, a reconciliação em Moçambique.
O Papa reuniu-se esta tarde com os bispos, sacerdotes, religiosos e seminaristas, catequistas e animadores da Igreja. A chegada a Moçambique, na quarta-feira à noite, o Papa Francisco foi recebido pelo presidente Filipe Nhusi e por dirigentes religiosos e centenas de fiéis da Igreja Católica e Populares. Francisco percorreu depois, no Papa Móvel, várias artérias da cidade até Nunciatura, onde se encontra hospedado, tendo sido saudado por largos milhares de pessoas, algumas das quais deslocaram-se a Maputo, de propósito, das províncias e de países vizinhos. De Maputo para DW, Guilherme Matias.
E sobre a primeira visita de um Papa a Moçambique desde a de João Paulo II, em 1988, perguntamos-lhe hoje o que achou das declarações do Santo Padre em Maputo. Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Boa noite, Guilherme. Já temos comentários?
Olá, boa noite. Temos recebido muitos comentários. Zacarias Biosse diz que as declarações do Papa são declarações para acatar e acredita que são fonte de fé e esperança que dias melhores só nós podemos fazer, comenta Zacarias Biosse. Natal Júnior diz que o Santo Padre veio reforçar aquilo que já se fala em Moçambique de não exclusão das oportunidades no país. Se houver dirigentes que pensam e se preocupam com o bem-estar do povo de verdade, hoje não estaríamos a falar de tamanha pobreza que se vive, apesar do país possuir enormes riquezas de recursos naturais. Natal Júnior diz ainda no Facebook que, depois dessa visita, espera que o compromisso manifestado pelo dirigente do país vire realidade e as pessoas que o rodeiam colaborem para um país em paz, próspero e com espaço para cada um dos moçambicanos poder realizar alguma coisa de bem para si e para o país. É o comentário que nos deixou Natal Júnior.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
A campanha eleitoral em Moçambique foi interrompida por causa da visita do Papa ao país. No entanto, e após os primeiros dias de campanha, a Sala da Paz, uma coligação de organizações da sociedade civil, denuncia que os principais partidos políticos do país estão a usar crianças neste período de campanha. A situação que viola a lei moçambicana inquieta também as autoridades. Os partidos reconhecem a presença de crianças nas suas caravanas, mas negam que estas estejam a ser usadas como parte da propaganda. Sitoy Lutschek tem mais detalhes.
A Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral, denuncia que há crianças a serem usadas nas caravanas dos principais partidos políticos em Moçambique. Segundo Dércio Alfazema, da Sala da Paz, houve inclusive uma criança que morreu atropelada na província de Nampula.
Tivemos uma situação em que uma criança acabou perdendo a vida, vítima de atropelamento, quando seguia uma caravana na província de Nampula, e mais concretamente no distrito de Moma.
Segundo a Sala da Paz, não se trata apenas de crianças que seguem nas caravanas. Há também crianças a serem usadas pelos partidos políticos para fazer propagandas eleitoral, afirma Dércio Alfazema.
Temos visto crianças ostentando vestimentas dos partidos políticos, ostentando panfletos e dísticos e outros materiais de campanha. É difícil controlar, uma vez que elas seguem as caravanas, mas também temos visto crianças nos carros, nas viaturas, fazendo parte das caravanas dos partidos.
A lei proíbe esta prática. E Zacarias Nakuti, porta-voz da polícia em Nampula, garante que foi feito um trabalho de sensibilização junto dos partidos políticos.
Foram proibidos de fazer constar menores nas suas caravanas. No entanto, ainda nos damos com menores a fazer parte das caravanas.
O porta-voz da polícia não aponta nomes de partidos, mas renova o apelo.
Voltamos a insistir aos partidos políticos no sentido de serem bastante rigorosos na observância dos parâmetros legais para não obrigar a polícia a ter que tomar atitudes que depois possam criar alguma mancha nesse processo.
Os partidos reconhecem que tem havido menores nas suas caravanas, mas para participar na festa eleitoral, não para serem usados na propaganda. Caifadine Manasse é o porta-voz da Frelimo, o partido no poder.
Você, como jornalista investido, não sabe que as crianças vão de livre vontade. Não há nenhum partido político que precisa de ter, pelo menos a Frelimo, ter crianças, porque a campanha eleitoral é para pedir voto aos eleitores, aqueles que votam. As crianças não votam, podem acompanhar por ser um movimento de festa, de música. Nós não fazemos campanha com crianças. As crianças podem aparecer no sítio onde estamos.
Maria Carlota, membro membro da maior força da oposição, a RENAMO, também assegura que o seu partido não usa crianças na campanha.
Os que não atingiram 18 anos para frente, que têm direito ao voto, nós rejeitamos na campanha, porque as crianças não sabem o que estão a fazer. Nós não vamos termos a garantia das crianças, porque não tem a validade nenhuma, não vão no voto. Nós temos pessoas que podem acolher aquelas crianças, mandar voltar, que é para evitar perca das crianças.
A polícia pede aos pais encarregados de educação para impedirem suas crianças a integrarem caravanas dos partidos políticos. Sitoy Lucek, DW, Nampula.
DW Notícias.
Um ataque a tiro contra um autocarro de passageiros fez hoje 3 feridos no centro de Moçambique. O ataque ocorreu entre o distrito da Gorongosa e Amantanda, informou a agência Lusa neste fim de tarde. Os atacantes ainda não foram identificados. No caso das dívidas ocultas, o presidente do Banco Russo VTB alertou hoje às autoridades moçambicanas que, se o empréstimo de 535 milhões de dólares não for pago até ao final do ano, o banco terá de decretar incumprimento financeiro. O aviso do Banco Credor Russo surge há pouco mais de um mês da realização da Conferência Rússia-África, que terá lugar em Moscovo. Na Guiné-Bissau cresce o descontentamento com os preparativos para as eleições presidenciais de 24 de novembro. Esta quinta-feira, centenas de pessoas saíram à rua para protestar contra a correção dos cadernos eleitorais. No protesto participaram apoiantes dos vários partidos da oposição do país. Defendem a realização de um novo recenseamento ou a atualização do anterior por considerarem que a correção dos cadernos eleitorais, atualmente em cima da mesa, é ilegal. Em Angola, a UNITA pediu hoje ao presidente João Lourenço para que declare estado de emergência na Uila e no Cunene. Em declarações à luz, Adalberto da Costa Júnior, líder da bancada parlamentar do partido, criticou a resposta que o governo está a dar ao problema e disse que são necessárias medidas urgentes. Para chamar a atenção para a região, a UNITA decidiu realizar as 7ª jornadas do partido nestas províncias. Dados do governo provincial do Cunene, divulgados pela ONU, dão conta que mais de 860 mil pessoas precisam de ajuda humanitária.
DW Deutsche Welle.
As eleições legislativas em Portugal realizam-se daqui a pouco mais de um mês, a 6 de outubro. E são vários os representantes da comunidade afrodescendente, na sua maioria mulheres, que integram as listas das várias formações partidárias. A DW falou com algumas destas pessoas que partilham a vontade de ver uma maior representatividade das minorias étnicas na Assembleia da República. Este é um trabalho de João Carlos.
Na história da democracia portuguesa, é a primeira vez que uma mulher negra de origem africana aparece como cabeça de lista para as eleições legislativas de 6 de outubro. É algo inédito contra a nossa invisibilidade, afirma a historiadora e ativista Joacim Catar Moreira, 37 anos, nascida na Guiné-Bissau, que dá a cara pelo Partido Ecologista Livre, depois de ter concorrido às últimas eleições europeias ao lado do líder Rui Tavares. A candidata pelo Círculo Eleitoral de Lisboa aceitou o desafio e reconhece que esta é uma enorme responsabilidade em defesa da igualdade e da justiça social.
Isto passa necessariamente por garantir o que nós consideramos que são os direitos básicos de cada cidadão. Autonomia financeira, emprego, habitação.
Com 65 anos, Romualda Fernandes, jurista também de origem guinense, integra uma lista elegível na 19ª posição, encabeçada pelo secretário-geral do Partido Socialista, que concorre pelo Círculo de Lisboa. A militante, há cerca de 20 anos no partido liderado por António Costa, defende causas como o combate à exclusão social e à discriminação racial.
Combater de forma firme as discriminações, fazer com que as diferenças que compõem a sociedade portuguesa sejam refletidas nos eleitos, é uma das matrizes também do Partido Socialista, que é a luta contra as desigualdades, e é nesse domínio que também abraço com muito agrado levar para o centro do debate das políticas públicas áreas como esta.
Por sua vez, o jovem empresário Nuno Carvalho, luso-angolano de 37 anos, aparece em nome do Partido Social Democrata como cabeça de lista pelo Círculo de Setúbal, no âmbito da estratégia de renovação partidária lançada pelo líder Rui Rio. O candidato social-democrata entra nesta corrida eleitoral com propostas por um maior investimento económico, mas também no plano social, tendo como prioritários os sectores da saúde, da educação e por melhores oportunidades de emprego para todos.
Existem um conjunto de necessidades sociais que estão aqui na Península de Setúbal e onde é preciso haver investimento social. O investimento não é só económico, ele tem dois níveis. O económico, para que efetivamente o país se desenvolva, as empresas se desenvolvam, contratem mais, paguem melhor. O investimento social é para corrigir os desequilíbrios sociais que nós temos.
Beatriz Gomes Dias é outra afrodescendente com entrada direta em lugar elegível pelo Bloco de Esquerda, liderado por Catarina Martins. De descendência guinense, esta natural do Senegal, 48 anos, ocupa a terceira posição na lista pelo Círculo de Lisboa. Esta professora de Biologia diz que, caso seja eleita deputada, vai defender intransigentemente os direitos dos negros em Portugal.
Ou seja, uma agenda claramente antirracista, que promova a igualdade de direitos, que combata a discriminação racial e a desigualdade criada como consequência da discriminação racial.
Ao que a DW apurou, os demais partidos políticos portugueses, com a ambição de conquistar lugar entre os 230 deputados à Assembleia da República, não apresentam nas respectivas listas elegíveis nomes estreantes de cidadãos de origem africana. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
E no Sudão, depois de vários atrasos, o primeiro-ministro anunciou finalmente o seu gabinete. Entre os nomes revelados pelo governante esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, estão Asma Abdallah, que será a primeira mulher na história do país a ocupar o cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros, e Ibrahim El Badawi, o antigo economista do Banco Mundial, que irá comandar a pasta das finanças. Ao todo, integram o primeiro governo desde a queda de Omar al-Bashir 4 mulheres. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa confirmou hoje que os ataques dos últimos dias, associados a atos de xenofobia, deixaram 10 vítimas mortais, entre as quais estão 2 estrangeiros, não se sabendo ainda de que nacionalidades. Numa declaração à nação emitida pela televisão, o presidente deixou claro que não há desculpa para a xenofobia. Também esta quinta-feira, o governo sul-africano fez saber que irá encerrar temporariamente a sua embaixada na Nigéria. As Nações Unidas vão disponibilizar 75 milhões de dólares para assistência humanitária em 8 países do globo. Entre eles estão os Camarões, a Eritreia, o Mali e o Sudão. Segundo a organização, ao todo, nestes 8 países, encontram-se em situação de risco cerca de 37 milhões de pessoas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, o que achou das declarações do Papa Francisco em Maputo sobre a paz e reconciliação do país. Foi esta a pergunta que lhe colocámos esta tarde. Guilherme, temos mais reações?
Mais reações. O Maru Embaldo escreve no Facebook que as declarações do Papa são objetivas e realistas, pois aconselha diretamente os detentores do poder em Moçambique, mostrando-lhes a forma correta de dirigir uma nação, sem que haja a desigualdade de oportunidades, pois isso não ajuda à consolidação da paz e, consequentemente, ao desenvolvimento sustentável. Lafa Baldé diz que o apelo do Papa Francisco é fundamental: reconciliação e paz duradoura, criar um clima de sossego e virar uma nova página, eleições livres e justas e o desenvolvimento entre os moçambicanos, escreve Lafa Baldé. Adolá Candé também diz que acha que ele falou bem, pois tocou um ponto muito importante. E Sufo António Paiva diz também que estas são boas informações do Santo Padre, pois são são dizeres de interesse público. Este nosso seguidor escreve ainda que é de salientar que a visita papal em Moçambique seja abençoada para as eleições de 15 de outubro próximo e não para propaganda, comenta Issufo António Paiva. Já Caetano Lopes comenta que só falam da paz, sobre a crise não falam. Porquê? É a pergunta que deixa Caetano Lopes no Facebook.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta tarde. Da minha parte é tudo. Nós voltamos amanhã.